Audiobook Grátis apresenta, aproveitando o entusiasmo e confiança das suas tropas pela derrota estrondosa de Unímano, avançou Viriato para o norte, transpondo a margem direita do Tagus. Não havia tempo a perder, era urgente ir ao encontro do pretor Caio Nigídio. As esculcas trouxeram a Viriato a aterradora notícia de que esse segundo corpo do exército romano vagava pela beira alta devastando, incendiando granjas e casais, roubando gados e aniquilando as sementeiras para reduzir pela fome a população trabalhadora e pacífica. Era preciso sustar o passo a Nigídio, agora enfraquecido pela impotência de Unímano. Viriato avançou a marchas forçadas, contando a cada momento encontrar o exército pretorial. Próximo já das faldas dos grandes Herminios, vieram as esculcas trazer ao cabecilha a notícia de que Nigídio acampara o seu exército dentro da cava, que já então começava a ser conhecida entre os povos das cercanias pelo nome de Cava de Viriato, gloriosos por saberem que ali o maioral da Mesta abrigava os gados, quando desciam da serra. A alegria de Viriato foi vivíssima com a notícia do acampamento de Nigídio dentro da cava, em que se considerava seguro, sobretudo para o aquartelamento durante a noite, despreocupado de toda surpresa. Um plano decisivo fulgurou na mente do cabecilha e entreviu uma derrota inesperada, impossível de ser prevista pelo pretor, que considerava a cava como uma castra estiva, para a segurança do seu exército. Qual fosse esse plano, a ninguém o comunicava, resolvendo logo partir para o Grande Hermínio, acompanhado dos cavaleiros da Trimarquesia, em marcha forçada. Porventura iria combinar qualquer feito com os maiorais que constituem a cabana da Mesta, seus antigos companheiros? Viriato chegara ao fim da tarde à povoação de Sedarça, logarejo na encosta da serra, em que passara a infância. Tudo eram recordações, que o enterneciam e o alentavam. De uma obscura choupana ouviu ressoar um canto, e risadas frescas e animadas de raparigas que estavam junto de uma molinheira moendo bolotas, de cuja farinha se fabricava o bolo em uma larga sertã de barro sobre brasas. Viriato, que seguia sempre mais adiante dos companheiros, parou diante da porta, escutando o canto ritmado ao movimento da molinheira. Uma das raparigas ia cantando uma história triste, talvez com realidade era a canção narrativa. A dobadoira. Estava à porta sentada, dobando a sua meada velhinha lenço branco na cabeça madeixa-lhe sustinha, e envolve-a como toalha, com que pressa sentada a porta trabalha. O sol doira seu cabelo, que tem a cor da geada, para passar o novelo, a velhinha de vez em quando sustinha a gemente dobadoira, em que anda a branca meada. Na dobadoira que gira, como a mente que delira, nem já toda a atenção pondo nem no novelo redondo, augmentando ao passo que o fio tira, todo o seu cuidado emprega. Pobre e cega, ansiada, de quando em quando com que tristeza suspira. Por vezes, o movimento claro exprime tumultuar do pensamento, que no imo da alma oprime e quase oura. Muda angustia e paciência reflecte-as a intermitência do andamento ao voltear da dobadoira. Fica-lhe na mão suspensa o novelo, concentrada não em leia, na orfanetinha pensa. Vem-lhe a ideia por sua morte, só, no mundo. Entregue a sorte. Pobre neta. Pesadelo, que tanto a velhinha inquieta. Não ouvindo a dobadoira, que gemia intermitente, caindo da mão dormente o novelo. Com desvelo, a neta, cabeça loira, vem à porta ver o que foi e com susto olha, uma lágrima ainda molha a face à velhinha morta. No fim da canção, uma das raparigas limpou as lágrimas e disse uma delas: Tu, Niliata, nunca ouves essa aravenga sem chorares. É que eu conheci a velhinha cega, e tantas tardes a vi sentada à porta. Adobar. Viriato aproximou-se da porta da choupana, e saudou as raparigas: É bem triste essa história. Ó que é feito da pobre orfã? Ah, senhor! Houve uma alma apiedada que a tomou como filha. Todos os seus parentes tinham morrido nas guerras ou na escravidão dos romanos, é. E Devor acudiu-lhe em tanto desamparo. O que nos vale são as boas almas. E se não fosse agora Viriato, o que os romanos não fariam por essa? Nossa terra, e nunca vistes Viriato? Perguntou cabecilha com bondade. As três raparigas, que estavam em volta da molinheira, depois de terminado cantar o aravenga da dobadoira, encetando uma conversa íntima, trocaram sorrisos maliciosos, muito gostava de ver esse homem de quem tanto se fala. E eu? e dizem que é um homem às direitas, não é alto nem baixo, de cor morena e olhos castanhos, cabelos fartos e também castanhos lisos. Barba espessa e corredia, o rosto é oval, o nariz fino, e a boca mediana deixa ver uns dentes alvos e iguais, que é um encanto. Se o visse, conhecia-o. Parece que estás enamorada de Viriato, disse com malícia Niliata. Eu nunca o vi, nem espero vê-o. O que me faz gostar dele é a sua coragem. Quem há de dizer que um homem acostumado aos duros trabalhos da mesta, delgado de perna e pés pequenos, cá como os homens da nossa terra, tem uma alma generosa e audaz para sacudir os inimigos da pátria? Caenia falava convencida. Viriato, que entrara na povoação adiante dos três companheiros, ouvindo as risadas das raparigas, estacara para escutar o que diziam em breve. Conheceu de quem se falava, e com um sorriso cheio de benevolente carinho, disse para elas: falar no mal, aparelhar o pau. As raparigas olharam com surpresa e viram o homem como tinham representado, aquele rosto oval e trigueiro, aqueles olhos castanhos de um relance vivo e cintilante, o mesmo pé pequeno mais ágil, disse a mais reservada das moças para que era faladeira: aí tens o moço em quem pensavas. Dize-lhe que gostas dele. Todas nós devemos amar Viriato, porque ele sabe defender a nossa terra. Volveu a Caenia a rapariga faladeira com decisão. Pois para vencer o inimigo, Viriato precisa do amor e da confiança de nós todos. Mas para amá-lo, como a mulher pode amar o homem, isso fia mais fino. Na Lusitânia, que mulher poderá merecê-lo? Então não há mulheres lusitanas que me queiram? Interrompeu Viriato com malícia. Ai, meu senhor! Das mulheres da Lusitânia só tenho ouvido exaltar uma, que é digna de vós, ou vós digno dela. E eu, que até hoje nunca tinha pensado em amar uma mulher, queria saber quem é essa, que tanto exaltas. Fala. Dize quem é. Insistiram Niliata e Aponia, não é segredo. Todos sabem qual a beleza e ingenuidade de Lisia, a filha de Idevor. Lisia. Ainda tão nova, com pouco mais de 16 anos? Mas com um tino e juízo, que espanta, com uma graça invencível, com uma memória vivíssima dos cantos e tradições da velha Lusitânia. Dizem até que ela, pelos dons que possui, não é deste mundo. Outra das três moçoilas, não menos linguareira, prosseguiu na revelação começada: é Lisia quem na torre redonda de Achale, no começo do ano estival, acende o fogo novo. Ela tem o cuidado do fogo consagrado a São ou São Homem, o julgador dos mortos, que os não deixa esquecer. E como dedilha na harpa de tríplices cordas, e lê todas as letras gravadas no bastão dos poetas. Viriato ficou ferido de curiosidade e, pensando nessa revelação casual, disse para as três moças: eu conheço o pai de Lisia, e sei bem que ele é meu amigo a valer. E dizendo-lhes um adeus com simplicidade, continuou a sua marcha à chegada dos três companheiros, subindo a encosta do grande Hermínio.